João capítulo 5. João capítulo 5, do verso 1 ao verso 18. A sala de catecúmenos pode sair. João capítulo 5. Nós temos lido o Evangelho de João e nós vamos meditar sobre esse capítulo 5, sobre Betesda, um lugar de revelação. João capítulo 5, do 1 ao 18, diz assim a palavra do Senhor: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhes disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhes ele: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque faziam estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Senhor Deus, nós estamos diante da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pedimos a ti a iluminação e a orientação do teu Espírito, que abra bem a nossa mente e o nosso coração, torna os nossos ouvidos sensíveis a ouvir a tua voz, fala a nossa alma: precisamos, carecemos do Senhor Deus. O Senhor é tudo que temos e somos. A tua palavra é quem restaura a nossa alma. A tua palavra é que está, dá vigor e nos instrui no caminho certo e correto para vivermos diante do Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor use teu filho com poder e graça, que não seja ele, mas o Senhor nele, e que a glória seja tua, a honra seja tua, teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o homem sempre busca autossuficiência. E nessa busca por autossuficiência, nessa busca por tentar encher e preencher o seu coração por aquilo que satisfaz o seu coração, que satisfaz a sua alma, muitas vezes esse homem, ao invés de correr para o lado certo, para o lado correto, esse homem busca caminhos e formas que são totalmente destoantes da palavra do Senhor. Ao invés de ser encontrado, ao invés de agarrar-se no Senhor, ao invés de buscar no Senhor a direção e a vontade dele, esse homem tenta buscar em outros meios e em outras formas e acaba se distanciando do Senhor. É isso que nós vemos cotidianamente. É isso que nós vemos diariamente diante dos nossos olhos. Pessoas que estão amargas, pessoas que estão aflitas, pessoas que estão desesperadas, pessoas que buscam algo que possa preencher o coração, mas que buscam em lugares, em pessoas e em meios errados. E a pergunta que fica para o nosso coração é: qual seria as motivações que essa sociedade encontraria em Deus para buscá-lo? O que nós podemos, olhando para a sociedade, olhando para o homem, olhando para aquilo que está diante de nós, quais são as motivações que nos leva a querer buscar o Senhor? Aliás, será que existe alguma motivação para isso? Será que existe algo que mova o coração humano ou que leva o coração humano a querer viver diante do Senhor? Será que o homem entende realmente qual o seu real estado, qual a sua real condição diante de Deus? Porque as pessoas se envolvem em manharados de problemas. E elas tentam de tudo para sair. Buscam meios e formas, gurus, templos e outros lugares, mas buscam em lugares errados. E será que Deus pode livrá-los acerca disso? O texto que nós acabamos de ler vai nos mostrar que Deus, sim, Deus é capaz de livrar. O texto vai nos mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele pode muito bem fazer de causas impossíveis uma realidade transformadora para a honra e para a glória dEle. Ele pode muito bem levar o nosso coração diante de uma demanda, diante de uma situação, diante de um momento terrível, a encontrar com aquilo que de fato sacia a nossa alma, a encontrar aquilo que de fato enche o nosso coração. Jesus está diante de alguém que se encontra enfermo há vários anos, alguém que provavelmente trouxe marcas profundas, tanto para ele quanto para a sua família. Jesus trata de um enfermo que está doente há vários anos e que trouxe marcas profundas, tanto para ele quanto para sua família. Eu estou falando de alguém que provavelmente tenha sido rejeitado pelos seus familiares. De alguém que agora o único lugar para sua solução era no meio de um lugar cheio de gente enfermas e num lugar que ele sequer podia ser carregado ou levado. E que ele se esforçava, fazia o que fosse possível para pelo menos se lançar sobre essas águas, sobre esse lugar, sobre algo ou sobre uma superstição ou sobre algo que estava acontecendo dentro desse momento. Inclusive o termo para Betesda significa casa do derramar, bem próximo ao nordeste de Jerusalém. Nós não sabemos, se você olhar o verso 1, passado essas coisas, Jesus está saindo da Galiléia, Jesus está voltando para Jerusalém, havia uma festa dos judeus. Nós não sabemos que festa, o texto não é claro acerca disso. Primeiro que esse não é o aspecto central do texto. Segundo, nós não sabemos o que Jesus foi fazer lá. Mas uma coisa é fato e é imprescindível: Jesus tinha uma agenda nesse local. Enquanto que muitos corriam desse lugar, enquanto que muitos não iam passar por perto de Betesda, Jesus resolve passar e realizar um milagre. Apontar esse milagre para algo que era fundamental. Fazer desse milagre apontando para o fato de quem ele é, a realidade de que ele é o Filho de Deus. Porque é isso que o Evangelho de João está tratando. O Evangelho de João está nos mostrando que Jesus é de fato o Filho de Deus, Deus homem, aquele que se encarnou, aquele que esteve com o Pai no princípio, aquele que criou todas as coisas, aquele que agora se encarna e se encarna para nos salvar e se encarna para nos trazer salvação. Mas quando nós olhamos para toda essa situação, a gente vê uma degradação. A gente vê uma tristeza, Nós vemos uma condição em que o homem chegou por conta da sua escolha, por conta da sua vontade. E isso não é muito diferente de nós. Talvez nós sofremos consequências, e muitas vezes essas consequências são de escolhas erradas que nós fazemos. E nós fazemos isso, essas escolhas, mesmo sabendo que aquilo vai dar ruim, mesmo que aquilo não vai ser bom. E então nós sofremos consequências dos nossos atos, das nossas escolhas deliberadas, sem refletir, sem pensar, sem analisar a luz da palavra de Deus, sem de fato buscar um entendimento da parte do Senhor para o nosso coração, sem de fato entender a vontade do Senhor. Porque o que nós olhamos aqui é uma humanidade fraca, é uma humanidade carente, incapaz de fazer qualquer coisa por si. E será que há alguém que possa salvá-los? Será que há alguém que possa trazer solução para os dilemas, para as situações, para as aflições, para as doenças, para as dificuldades humanas? Sim, a solução. E João vai nos mostrar isso. Há uma solução apenas. Jesus Cristo, como Filho de Deus, é a solução. E ele nos mostra que Betesda, ou o lugar onde que muitos estão doentes, pode ser um lugar de revelação do Senhor. Pode ser um lugar em que Deus encontra-se com o nosso coração e nos leva a entender o real a real carência que o nosso coração tem diante do Senhor. O que nós vemos aqui em primeiro lugar é que Betesda reflete o estado do coração humano. É o que está refletindo aqui. Inclusive, há algumas seitas, alguns movimentos que dizem que, por exemplo, o homem nasce neutro, que ele então é influenciado por conta do lugar e do contexto em que ele vive. Enquanto que o homem não é, nesse sentido, neutro. A palavra de Deus deixa muito bem clara para nós que nós nascemos em pecado, e em pecado nos concebeu a nossa mãe. Logo, nós já temos a desconfiguração do pecado. Logo, nós já estamos manchados por isso. E que nós não precisamos de muita coisa para fazer aquilo que é errado. Nós não precisamos. É algo natural. É algo que, se nós não lutarmos contra, nós queremos unicamente desagradar ao Senhor. É algo que nos impulsiona sempre para mais longe do Senhor. Então não há esse aspecto neutro. Outros, por outro lado, acham que vão se evoluindo, iluminando a alma, libertando-se do corpo por meio de uma meditação, e acham que isso pode então trazer uma solução. Embora a meditação da palavra de Deus, embora uma vida devocional, uma vida de oração, transforme o nosso coração, é a base que nos sustenta, é o que direciona o nosso coração, é o que nos faz entender a nossa condição, o nosso real estado, aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos viver, ela está alinhada ao Senhor, a transformação dele, mas não numa força minha e sua, mas numa ação do Espírito Santo de Deus no nosso coração, que nos impulsiona, que nos traz sede, que nos traz desejo e vontade de querer viver de acordo com a vontade de Deus. Mas as pessoas tentam por si só, pela sua própria vontade, buscar solução. É o que nós vemos aqui nesse texto, a partir do verso 2. Olha o que diz: ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Observe que o texto diz que naquele lugar havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. O que nós vemos é que dentro dessa situação, o texto está refletindo a situação do mundo, que Jesus deixou muito claro para nós: no mundo nós teríamos aflições, de que no mundo nós padeceríamos. Mas observe que a realidade de uma doença,
aquilo que está acontecendo pode muito bem acontecer dentro de uma escolha do homem, como também não. Como isso? Se você for para João capítulo 9, você vai ver um homem, por exemplo, cego de nascença, e que os discípulos estão perguntando para o Senhor, o verso 2 e o verso 3, que diz, olha, e os discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Esse homem nasceu debaixo dessa condição, debaixo dessa cegueira, por conta da desconfiguração do pecado, mas não foi por conta de uma escolha do pai e de uma escolha da mãe. Mas aquela condição era uma realidade para que a manifestação do poder de Deus acontecesse. E aqui nós vemos a ruína do corpo humano. Aqui nós vemos como que nós somos, de fato, dependentes e carentes do Senhor. É só passarmos em um hospital de base. É só irmos, por exemplo, em um hospital do amor, como, por exemplo, de Barretos. E ali você vai ver pessoas com seus corpos mutilados, pessoas enfermas, pessoas desde o menor ao mais velho, todos não têm escolha, todos, sejam qualquer faixa etária, passando também por essa enfermidade. Não eram 3, não eram 4, se você olhar para o texto, mas muitos enfermos. Muitas pessoas estavam doentes. Isso reflete um pouco da realidade. Eu estou falando de pessoas que são feitas à imagem e à semelhança de Deus. Eu estou falando de pessoas feitas de carne e osso como eu e você, e que sofrem e que padecem debaixo também desse mundo de pecado, que sofrem e padecem debaixo desse mundo que quebrou, e que na realidade nós vivemos diante de uma grande Bethesda. O mundo mostra isso. Nós vivemos diante disso, em que as pessoas estão procurando, anseiam por uma cura, por um milagre, por uma solução que seja palpável, que seja visível e que possa penetrar o coração, penetrar a alma, trazer vida. Mas essa vida eterna, é somente Jesus que pode dar. Não é o dinheiro, não é o meu plano de saúde, não é o que eu tenho, não é o que eu faço, nada disso vai fazer ou trazer a solução que o coração humano necessita. Esse homem relatado aqui tinha vários, mas Jesus para apenas para um. E João é detalhista. João vai nos mostrar que esse homem estava enfermo há 38 anos. Não é que esse homem tinha 38 anos. Ele poderia muito bem, diante dos seus 4 a 6 anos, ter tido a enfermidade, estar sofrendo dela até hoje, que estaria, porventura, entre os seus 42, 44 anos hoje, na meia-idade. Mas um homem que passa por esse longo tempo, 38 anos de enfermidade, tendo seus músculos atrofiados, tendo a sua condição de miséria. Imagine a situação desse homem. O texto também não fala que esse homem estava em Bethesda havia 38 anos. Provavelmente esse homem poderia ter procurado médicos, especialistas, pessoas que pudessem ajudar e solucionar o seu problema, sanar essa situação, mas ninguém foi capaz. E a única solução que esse homem acha para o seu coração e para a sua vida é aonde? Eu vou lá para Bethesda, eu vou lá para esse tanque, eu vou lá para esse lugar, porque quem sabe lá, quando as águas se moverem, quem sabe lá, naquele momento, ou alguém me lança, ou eu caio rolando sobre aquela água e eu sou curado. Com certeza, nós temos um homem com marcas profundas. Nós temos um homem que, de fato, está passando por um momento difícil. Mas não apenas olhando para o homem. A gente vê essa condição também através das atitudes das pessoas. Observe o texto que havia um egoísmo muito grande. Olha o que esse homem diz diante da pergunta de Jesus. Jesus vendo deitado, versos 6 e 7, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Observe, não tinha ninguém capaz de pegar esse homem. Tamanho o egoísmo, tamanha a vontade humana de querer tudo para si mesmo. Muitas pessoas estavam ali, mas ninguém queria ajudar um ao outro. E esse homem começa apresentando as suas desculpas. Ele não começa de fato dizendo: Senhor, eu preciso, eu quero. Ele está dizendo: Senhor, olha a condição nossa, olha a situação que nós estamos. Deixa eu dizer, será que há esperança para mim? Porque enquanto eu estou aqui, a água se move, todo mundo pula e eu fico aqui para trás. Ninguém tem a capacidade de pegar, ninguém tem a capacidade de ajudar. E isso, meus irmãos, não é diferente de nós. Porque se nós temos o melhor remédio que pode curar o mundo, que pode trazer solução para a alma, que pode salvar vidas, o que é que nós estamos fazendo com esse remédio? Por que que nós estamos guardando apenas para nós? E por que que nós não estamos falando para os outros acerca do tamanho poder de Cristo, de que Ele é o Filho de Deus e de que Ele pode curar, transformar a pior das situações, trazendo transformação, trazendo vida e trazendo alegria? Nós não estamos muito distante dessa realidade. Além disso, quando nós olhamos para isso, muitas vezes, ao invés de entender a dor, entender a agonia, entender o sofrimento da pessoa, nós queremos compará-lo com um ou com o outro, para dizer que aquela dificuldade ou aquela dor que a pessoa está passando ou está vivendo é pequena. É pequena. O que nós vemos isso, olhando para nós, é um egoísmo grande. De pessoas que na realidade querem para si. Um exemplo acerca disso é do jovem Gerazeno ou Gadareno em Marcos capítulo 5. Era um homem que se autoflagelava, era um homem que vivia nu, era um homem que morava em sepulcro, era um homem que fazia terror sobre ninguém tinha coragem de passar. Mas Jesus, passando por aquele lugar, Jesus encontra aquele jovem. Jesus liberta aquele jovem. Ele se assenta diante do Senhor em perfeito juízo, diante dele. Toda a sociedade vê o milagre, porque os porcos, os demônios vão para os porcos e eles se precipitam. Mas observe o tamanho egoísmo e vontade de querer só para si. Mesmo os fazendeiros vendo o que Jesus operou, a graça de Deus, o milagre do Senhor, o que eles foram capazes de fazer? Expulsar Jesus. Senhor, aqui o Senhor não entra. O Senhor é prejudicial para os nossos negócios. Legal, muito bom. O Senhor curou ele. Nós vamos parar agora, todo mundo pode passar e parar de medo. Todo mundo pode passar aqui. Legal, o Senhor fez, fantástico. Mas vai embora. Nós não precisamos do Senhor. Gente, muitas vezes é assim. Com a gente. Agimos egoisticamente. Mas quando a situação acontece conosco, qual que é a primeira pessoa a quem recorremos? É o Senhor. A primeira coisa que nós buscamos é o Senhor, para mostrar que muitas vezes o estado, a nossa condição, diante daquilo que nós sabemos que Cristo pode fazer, é muitas vezes agindo de maneira egoísta. Tanto no que tem sentido para levar os outros à salvação, ou levar o melhor que é Cristo para as pessoas, como também mostrar para nós que muitas vezes nós também somos egoístas. Mas nós vemos também uma outra situação aqui. Nós vemos também uma insensibilidade. Os fazendeiros tiveram uma insensibilidade com aquele homem do Gadareno, mas nós vemos aqui em João capítulo 5, verso 10, os judeus tendo uma insensibilidade. Olha o que o texto diz: por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Imagine depois de tanto sofrimento, tanta agonia, Esses homens agora chegam diante dele e dizem: olha, hoje você não pode. Hoje não é dia de você carregar o leito. Hoje é dia de você ficar aí quietinho. Eles não foram capazes de se alegrarem, de darem glória, de darem louvor, de agradecer ao Senhor, de festejar. Não entenderam que o Verbo que estava ali se fez carne, estava habitando entre eles, cheio de graça e de verdade. Estavam vendo a glória, a própria glória do Pai, refletindo no Filho, na ação que ele estava fazendo. Mas os fariseus eram capazes, meus irmãos, mais preocupados com o quarto mandamento, mais preocupados com a guarda do sábado, do que a vida daquele homem curado. Eles estavam mais preocupados com os preceitos que eles haviam colocado. E, inclusive, diante da própria lei, eles acrescentaram outras leis para que no sábado eles pudessem fazer algumas coisas que não infringisse o seu propósito. Eles estavam olhando para a salvação não como sistema de graça e de misericórdia, mas como sistema de obra e de ação, achando que poderiam se justificar pelas suas atitudes. Mas se eles estão dizendo que esse homem está quebrando o quarto mandamento, eles estariam futuramente quebrando o sexto. Eram tão legalistas e também antinomistas. Antinomistas é alguém que renega a lei, é alguém que de fato deixa de lado, que o sexto mandamento eles vão deixar de viver. Mas estavam olhando para si mesmo, para o seu próprio coração, deixando de lado um mundo quebrado e carente do Senhor. Ah, meus irmãos, isso também passa por nós. Tamanha insensibilidade que nós temos de olhar para o outro e ver no outro o que nós podemos oferecer para ele. De ver no outro a necessidade e aquilo que pode preencher o coração. Na realidade, nós não queremos nos envolver, porque se envolver com pessoas assim é difícil, mas é necessário. É o que Jesus fez. E é das pessoas mais difíceis que Jesus se envolveu dentro desse estado, foi nós mesmos. Porque nem nós mesmos nos suportaríamos. Mas ele envolveu, ou seja, nós vemos inclusive em outras intervenções de Jesus, os homens, por exemplo, possuídos de temor e dizendo: grande profeta se levantou entre vós, Deus está visitando o seu povo. Mas esses homens não eram capazes de entender, Deus estava visitando o seu povo. Bethesda revela uma realidade do estado do nosso coração. Mas Bethesda também revela um local em que a atuação da misericórdia do Senhor acontece. Porque Jesus veio ao mundo e é capaz de lidar com o nosso sofrimento humano. Jesus veio ao mundo como alguém que pode se compadecer. Ele de fato tem misericórdia e atua na nossa vida de maneira grandiosa, variada e intensa. Porque se Bethesda revela a miséria humana, a degradação humana, a sujeira humana, nós vemos alguém que é capaz de entrar nessa sujeira, nesse lugar de miséria e salvar alguém. Mas muitos querem essa salvação de maneira mística, querem fazer algo em troca, querem fazer por si mesmo. Querem buscar meios e artefatos que possam solucionar. E é o que nós vemos aqui no texto. O verso 4 é muito intrigante. Inclusive o verso 4 está entre chaves. Quando um texto está entre chaves, a ideia é dizer o seguinte: é um texto inspirado, inerrante e infalível. Porém, essa parte do texto não estava nos melhores manuscritos, naqueles do primeiro e do segundo século. Ele estava entre o terceiro e o quarto. E foi colocado aqui para mostrar para nós: olha, essa parte também é importante. Mas observe o que é intrigante nesse texto. O texto diz que, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Imagine a cena. Uma água tranquila, parada, quando é fé, começa um mover de água, um tremor de água. E então começa aquele rififi, coxos rolando, manquejando, todo mundo se levantando. Imagina o tropelo de pessoas querendo se lançar sobre a água. E aquele homem que não poderia nem andar ficava sempre para trás. Mas que história é essa de anjo aqui? Existia de fato um anjo? Não, não tinha, não acontecia. Porque em momento algum das escrituras, você vê a intervenção de um anjo para trazer uma cura, para trazer um milagre. E é interessante que João está escrevendo dentro da perspectiva da ação dessas pessoas. João está querendo revelar para nós qual que era a crença daquele homem, qual que era a perspectiva daquele homem, qual eram os seus valores nesse sentido. Tanto esses valores que João inclusive vai nos mostrar, quando ele vai dizer acerca dos judeus, dizendo que Jesus estava transgredindo a lei. Jesus nunca transgrediu a lei. A palavra de Deus vai dizer que Jesus cumpriu a lei. Em momento algum ele transgrediu. Mas para escrever na perspectiva de alguém que está condenando, João revela o que essas pessoas estão sentindo. Então, nessa perspectiva, provavelmente algo de um tremor acontecia, com que a água se movia, mas o que nós vemos é que dentro desse desespero, a cena é isso, é revelar um desespero, é revelar um sofrimento intenso, de alguém que quer uma solução, de alguém que procura num local, em algum lugar, algo que possa solucionar, porque havia uma multidão nesse lugar, havia inúmeras pessoas. Havia um homem ali há 38 anos enfermo, tão grave a sua condição, tão grave que ele necessitava de ser tratado. Mas Jesus se revela como aquele que é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, de que não é impossível para a ação dele. Mas observe como que Betesda é muito parecido conosco, muito parecido com o misticismo, com as ações humanas. Porque as pessoas lotam templo, lotam lugares, lotam momentos em busca de um milagre. Pessoas que fazem as suas procissões, que pagam os seus preços, como por exemplo ir para aqui, Água Santa, como em outros lugares. Pessoas que estão em busca de cura, pessoas que acreditam que aquilo vai acontecer. Pessoas que estão buscando em homens, em lugares, em pessoas, algo que possa preencher o seu coração. E quando isso acontece, vira um bafafá, um misticismo, uma correria, um desespero. Tamanha a dor desses homens. Havia problemas variados. Você vê cegos, coxos e paralíticos, pessoas com doenças graves, pessoas que de fato precisavam ser tratadas, pessoas que precisavam de fato de Cristo. Porque é isso que Marcos capítulo 1 verso 34 diz: e ele, Cristo, curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Não havia uma enfermidade que Jesus não é capaz de curar. Mas entenda bem, Jesus pode curar, como também pode não curar. Deixa eu ser mais específico. Porque nós vemos muita pregação dizendo para nós que Deus pode curar. E Ele pode. Nós cremos nisso. É a palavra de Deus que diz. Mas e se Ele não curar? Como que fica o nosso coração? Como que passa o entendimento de alguém que, por exemplo, está orando por um milagre, por alguém que ama, para que não morra, para que não desfaleça, e Deus não ouve, ou Deus ouve e não atende, e a pessoa morre, é sepultada? A dor e a agonia desse coração é intensa, é um problema, é uma luta, mas Deus fez a sua vontade, mesmo que aquilo doa em nós, mesmo que aquilo machuque a gente, mesmo que aquilo faça a gente chorar, desesperar, desanimar. Ontem eu vi alguém assim, alguém que a dor é tão grande, que chega a pensar: será que Deus existe mesmo. Não estou falando de qualquer pessoa, estou falando de alguém que conhece a palavra de Deus. Eu estou falando de alguém que teve experiência com o Senhor. Eu estou falando de alguém que teve um novo nascimento. Eu estou falando de alguém que foi transformado. Na realidade, o mundo nos mostra uma grande Bethesda de problemas numerosos, de vários problemas. Porque quando nós olhamos para o texto, nós vemos que ali em Bethesda havia 5 pavilhões, 5 antessalas, e todas essas salas cheiam de pessoas assim. Um local que eu e você não queremos passar. Um local que a gente, se possível, quer desviar. Um local que nós não temos a mínima decência de chegar lá e de falar: em nome de Jesus, toma teu leito e anda. Como Pedro olhou para aquele homem na porta do templo e disse: Senhor, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Ah, como nós precisamos desse poder do alto céus. Como nós precisamos dessa graça do Senhor para levar de fato o enfermo, o doente, ao local correto, ao momento correto. Alguém que pode preencher o vazio, alguém que pode encher o coração, que mesmo que não cure, é capaz de preencher a alma e o coração de que está tudo bem, está tudo tranquilo, mesmo que a dor e a agonia seja tão grande. É o que fez Jó. Jó ainda não havia sido curado quando escreve o capítulo 42 no seu início. Quando ele diz: Senhor, eu bem sei que o Senhor pode tudo e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó ainda estava enfermo. A situação da mudança vai acontecer a posteriori, depois. Mas antes ele é capaz de entender: Senhor, o Senhor pode tudo. Eu te conhecia só de ouvir falar, os meus olhos agora te veem, Senhor, e por isso eu me arrependo. Eu me abomino ao pó e à cinza, Senhor. Agora eu sei, Senhor, diante de quem eu estou. Agora eu sei o local em que eu estou. E agora eu sei que o Senhor pode tudo. Até mesmo nessa dor, até mesmo nessa situação, fazer com que a sua vontade seja feita para a glória do Senhor. Você entende isso? É difícil de entender, não é fácil. Porque é isso que esse homem diz. Esse homem diz: olha, Senhor, não tem ninguém que me coloca nessa água. Não tem ninguém que me leva. Quando eu vou rolando, alguém desce primeiro. E eu volto a estaca zero. Quem sabe, de pouco em pouco, eu vou chegando próximo. Mas uma hora eu chego, uma hora eu alcanço. E Jesus mostra para ele: não, você já tem algo que pode. Levanta, toma teu leito, anda. Jesus mostra um grande milagre. A gente vê que a misericórdia de Deus atua, meus irmãos, quando homens só pensam em si mesmo. A misericórdia de Deus atua quando os fracos não conseguem nada pelas suas próprias forças, pela sua própria capacidade. É lá que a misericórdia de Deus se faz grande e poderosa, olhando para a miséria, olhando para a condição e atendendo com o coração a necessidade daquele homem. É onde existe de fato insensibilidade, mesmo de uma classe religiosa, que Jesus se mostra poderoso para fazer. A classe religiosa não foi capaz de festejar. A igreja, entre aspas, não foi capaz de olhar para aquele homem e falar: eu tenho a cura para você. Mas de espizinhar, de julgar, de criticar, eles estavam prontos. É aí que a misericórdia de Deus atua. Aonde que não há graça. Inclusive, quando a gente diz não há graça, a gente usa um termo que, embora seja os antigos, um palavrão, desgraça, é algo sem graça. Até falei ultimamente um dia, e minha esposa falou assim: Tiago, que palavrão foi aquele? Eu falei: qual palavrão, meu bem? Não xingo. Ela falou: você falou esse termo. Que pra mim, eu falei: é verdade, me perdoa, vão melhorar. Então já até anotei, é sem graça. E pus entre paredes, desgraça. Para nos mostrar que de fato a misericórdia de Deus atua em lugares que não tem alegria. Gente, eu estou falando de lugares que não tem alegria, de homens que andam segundo o curso desse mundo, de homens que fazem a sua própria vontade, filhos da ira, influenciados por Satanás. Mas Deus, Deus vai ao encontro, Deus gera vida, Deus gera transformação, e é isso que Ele faz. Ele veio para santificar a sua igreja, Ele veio para curar a sua igreja, preparar a sua igreja, mostrar para a igreja que ela deve se envolver em locais, em situações e em momentos que ninguém às vezes quer passar, que ninguém quer cruzar. É ali que nós vemos a grande revelação da grandeza e do poder de Deus. Mas esse homem não entendeu a pergunta de Jesus. Jesus disse: quer ser curado? Se você precisa de ver, eu vou mostrar para você algo que pode tornar visível, algo que pode fazer. Jesus é muito didático nesse sentido, porque ele podia muito bem dizer: levanta o leito e anda. Mas Jesus faz uma pergunta, e não é maldosa: quer ser curado? Para quem está ali, claro que eu quero. Você só está vendo aqui, está ali, eu não consigo ir, mas quer ser... Jesus quer mostrar, quer revelar o poder dele. Jesus quer mostrar a grandeza dele. E é isso que ele mostra para nós. Quando nós não somos capazes de ter uma visão correta de quem Deus é, da ação dele, muitas vezes nós estamos igual o Laodiceia, que Jesus vai repreender dizendo: olha, vocês se acham ricos, vocês se acham abastados, vocês dizem que não precisam de coisa nenhuma, mas vocês são miseráveis, vocês são cegos, vocês são pobres, vocês são luz. Vocês não estão vendo, não estão enxergando que eu posso fazer algo grande. Ah, como a gente precisa enxergar isso, meus irmãos. E Deus não faz coisas grandes apenas. Deus faz coisas no extraordinário, no ordinário, em momentos que, por exemplo, são singelos, como Elias foi ouvir Deus através de um sissílio suave e tranquilo. A gente não percebe o quanto Deus realiza os seus milagres rotineiramente nos detalhes tão pequenos, e a gente não percebe. Betesda não apenas mostra para nós o estado da condição humana, não apenas mostra o lugar da atuação da misericórdia, mas Betesda também nos mostra a fonte da esperança. Não há esperança fora do ser humano. A única esperança para o meu e para o seu coração é Jesus. A questão aqui não é se alguém estava doente há 38 anos. A questão aqui não é se a doença era impossível de ser curada. A questão aqui não é se essa cura era ser realizada no sábado. Se os homens eram insensíveis, egoístas, e não perceberam a necessidade daquele homem ser lançado ao tanque de Betesda. A importância aqui é mostrar para aquele que é o autor da cura, antes do sinal, é para quem o sinal aponta, é para quem é a realidade. E o que nós vemos é que os milagres que Jesus faz aponta para ele como filho de Deus. Olha o que o texto diz, verso 12 ao 15: perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leite e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque se Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. O povo era tão fascinado em um sinal que não se importava com Cristo como seu Salvador. Eles não queriam saber se a fé daquele homem foi forte ou foi fraca. Mas o que que aconteceu com esse homem? Quem realizou aquilo naquele determinado dia? Quem fez aquela obra? E Jesus, sabendo do interesse humano, depois da cura, ele poderia ter curado outros. Havia vários enfermos, coxos, paralíticos. Mas ele curou um, Ao curar um, Jesus sai pela tangente. Jesus sai de fininho. E aqueles homens estão questionando: quem fez isso? Para nos mostrar, meus irmãos, que até o diabo crê e treme. De que pessoas, inclusive, que não conhecem a Jesus, creem, mas não são capazes de fazer daquilo uma realidade diferente. É o que, inclusive, Tiago 2,19 diz: crê tu que Deus é um só, faze bem. Até os demônios creem e tremem. Não é só crer no Senhor, é lançar-se sobre o Senhor, é descansar sobre o Senhor, é obedecer à voz do Senhor, é obedecer os princípios da palavra de Deus, é ter uma vida de intimidade com o Senhor, é mostrar que a nossa fé tem que ser colocada no lugar certo. Não está em voga uma fé grande ou uma fé pequena, mas aonde ela está sendo depositada, aonde isso foi depositado, quem foi o autor disso, quem fez isso? Foi o Senhor. Porque muitas pessoas dizem: basta ter uma fé forte e nós vamos encontrar soluções. Muitos procuram nós: pastor, ora por nós, porque a oração do Senhor é mais forte. Não é. Todos nós somos sacerdócios reais na presença de Deus. Todos nós podemos, cobertos com o sangue de Jesus, nos achegar diante dele, receber dele graça e misericórdia na ocasião oportuna das nossas necessidades. Todos nós podemos, mas é isso que muitas vezes nós vemos pessoas correndo atrás de pessoas, correndo atrás de coisas, de relacionamentos. Pessoas que, ao invés de buscar no Senhor, naquilo que só o Senhor pode fazer, buscam em coisas, em pessoas, em lugares que não podem trazer. Muita fé colocada no lugar errado não serve para nada. É mais descrito como um fumaz. Olha o que Isaías inclusive diz, capítulo 40, verso 20: Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganando o ilude, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira aquilo em que confio. Ou seja, confiar no homem para resolver os seus problemas. Quem confia no homem é maldito, Jeremias vai dizer, pois faz da sua carne mortal e do seu braço ao que traz forte. Mas Jeremias inclusive vai dizer: mas os que confiam no Senhor têm esperança. Quando eu olho para essa realidade, eu vejo um homem que recebeu uma cura, um grande milagre, mas que a impressão que eu tenho é que não foi salvo. Ele ainda continuava preso em cadeias. Porque o que os líderes dizem para ele é: quem fez isso? Ao encontrar Jesus no templo, e Jesus dizia: olha, não peques mais para que não te suceda coisa pior. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: olha, esteja preparado, o dia do juízo virá. Isso foi apenas um gosto do que na eternidade vai acontecer. Na eternidade não terá sofrimento, não terá dor, não terá luta, mas você ainda vive diante de uma Betesda, você ainda vive diante de um mundo desconfigurado. Você precisa vigiar, você precisa tomar cuidado para que você não peque, porque as escolhas que você pode fazer podem trazer também consequências terríveis, não só para o corpo, mas também para a alma. Esteja preparado. E o homem com medo então dos líderes, a uma coisa vai ser: assim, deixa eu contar uma coisa para vocês. Foi Jesus mesmo. Tô nem aí, mas foi ele, tá bom? Cara bom. A gente está mais preocupado com a liderança religiosa, está mais preocupada com aquilo do que com os feitos do Senhor. Isso mostra uma realidade nossa. Mostra que Deus continua trabalhando, porque é o que Jesus vai dizer. Deus continua trabalhando, verso 16: e os judeus perseguiram Jesus porque faziam essas coisas no sábado. Quem está perseguindo Jesus? Eu não estou falando de alguém externamente, eu estou falando de alguém internamente. Quem perseguiu Jesus foram os líderes religiosos. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Jesus está dizendo: as mesmas prerrogativas que o pai tem, eu também tenho. Eu vim dele, nós somos um. Tanto ele como eu somos um só. Eu vim pelo pai e o meu pai trabalha até agora. A obra da criação cessou, mas a da redenção ainda continua, e da providência, ele está dizendo: eu ainda trabalho para levar homens a Deus, para mostrar que há solução para esse mundo. É o que inclusive Eclesiastes vai dizer: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus fez o homem conforme a sua vontade, mas ele fez a sua escolha deliberada em fazer o que quer, como quer e do jeito que quer. Mas Jesus mostra: eu ainda trabalho. Meus irmãos, nós ainda trabalhamos. A igreja deve fazer o mesmo. O texto nos chama a atenção de que nós, como igreja, temos o dever de continuar trabalhando. Até que Jesus volte, nós temos o dever de proclamar o evangelho do Senhor, de anunciarmos a boa notícia, de anunciarmos o milagre eterno e poderoso do Senhor, a cura para a alma, a cura para a vida. Nós ainda temos, se o Senhor trabalha até agora, nós também, povo de Deus, trabalhemos. É o que tem que ser como atuação nossa, o nosso coração alinhado ao do Senhor, deixarmos de lado a nossa insensibilidade, deixarmos de lado o nosso egoísmo e trabalharmos para que quem está do nosso lado, na nossa família, no nosso trabalho, na rua, em qualquer lugar, veja em nós Cristo, e nós proclamemos a Cristo a única esperança para transformar pessoas que estão em Betesdas. A única solução de pessoas que estão procurando. Mas Jesus cura com a vida santa. Jesus não faz um milagre por fazer. É por isso que ele diz: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Não faça mais, não volte ao seu estado passado. Jesus está comparando a enfermidade a algo de fato horrível, porque ela entrou pelo pecado. E Jesus está dizendo: olha, não vai, não faça coisa errada para que não suceda o que passou com você lá atrás. Olha para frente, siga adiante, ande com o Senhor. Mas nós não entendemos isso. Parece que a gente acha que Deus faz vistas grossas, que Deus não vai julgar. A palavra de Deus diz que inclusive o julgamento começará primeiro por quem? Pela casa dele. Para dizer: vocês são exemplo de quem deve andar na minha presença. Mas se não são, que comece por vocês. Mas Provérbios inclusive vai dizer: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Se nós deixamos, se nós abandonamos, se nós de fato queremos andar em santidade com o Senhor, nós que confessamos, nós nos rendemos e nós seguimos ao Senhor. Meus irmãos, nós precisamos disso, porque é o que de fato Paulo vai dizer: assim como ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, nos escolheu para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Para sermos um povo que de fato, mesmo diante de uma grande Betesda, mesmo diante de um mundo totalmente desconfigurado, cheio de pessoas enfermas, de pessoas doentes, nós podemos levar a solução para esse mundo. É inclusive o que Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 1, verso 14, 16, ele diz: olha, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. A busca por uma vida santa deve ser o objetivo daquele que foi encontrado em Betesda, teve a sua vida transformada e curada, regenerada, para viver conforme o seu mestre. Há sim a esperança, e a nossa esperança, a fonte da nossa esperança, é Cristo. Ele é o objeto da nossa fé, não de obras, Paulo vai dizer, para que ninguém se glorie. Ele sim é o autor e consumador da nossa fé. Por fim, meus irmãos, Deus está trabalhando até agora. E você? O que que você tem feito? Eu falei recentemente, se nós aqui como igreja colocássemos a nossa vida diante do Senhor e pedisse ousadamente: Senhor, em nome de Jesus, use a minha vida para que em 2023 uma alma, uma vida, uma experiência de levar alguém ao Senhor aconteça. Eu quero ser um instrumento nas suas mãos. De 400 nós teríamos em um ano quanto? 800. Em 2 anos. 1000 e? Em 3 anos. 3 e? Ou seja, nós estávamos em Betesda, saímos de lá, ainda vivemos lá, mas o que que nós estamos fazendo para mostrar para o mundo? Sim, há motivação, sim, há um lugar de busca, sim, há alguém, há uma pessoa que salva, que cura, que liberta, que transforma, e que é a resposta para os dilemas, para as questões do homem. Nós precisamos nos envolver. Foi o que Jesus nos mostrou. Esse é o desafio, esse é o exemplo do Senhor: nos envolver com pessoas que precisam da cura. Porque Betesda pode ser um lugar da revelação do Senhor, um lugar do milagre, um lugar do poder dele restaurando vidas. Vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graças, porque apesar de nós, o Senhor nos usa para a tua glória e para o teu louvor. Te louvamos porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. Te louvamos porque é o Senhor em nós, é o Senhor é quem fala, é o teu Espírito que conduz. Te louvamos pela tua bendita e gloriosa palavra, que é como um espelho, que reflete, ó Deus, as nossas manchas, reflete, ó Deus, o nosso erro, mas que também nos mostra o caminho correto, que também nos mostra que por mais que a gente viva diante de uma grande Betesda, nós temos a solução, nós temos um milagre, nós temos alguém a quem possamos recorrer, e que não é algo místico, é algo real e verdadeiro, é algo que transpassa o coração e a mente, é algo que sacia a nossa sede, é algo que nos traz sede de justiça, vontade pelo Senhor, é algo que nos faz entender o real sentido e propósito da vida. Desperta a tua igreja, Senhor, desperta o teu povo, em nome de Jesus. Faça com que essa igreja, esse teu povo, a liderança aqui, seja sensível, mas não venha, ó Deus, a de fato ficar cego para os movimentos, para aquilo que o Senhor está fazendo, mas a luz da palavra de Deus, ela que é o árbitro, ela que é o prisma, ela que é o foco, ela que é de fato a direção correta, seja o alvo do nosso coração, sermos encontrados santos no Senhor, sermos achados como alguém prudente, preparado para aquele dia em que o Senhor virá diante dessa grande Betesda, salvará o seu povo e nos levará para o teu reino de justiça. ali, Senhor, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Não haverá dor, nem luto e nem pranto, mas completa paz e alegria no Senhor. Nós não vamos ter mais essa realidade de enfermidade, mas de paz e de alegria no Senhor. Mas enquanto isso não aconteça, desperta nós que dormimos, Senhor. Traga no nosso coração o senso de nos envolver, a sensibilidade de olhar para a dor do outro, a humildade de entender de que nós um dia também estávamos em Betesda, enfermos e doentes, e o Senhor nos achou, nos salvou, e agora nos chama para uma vida santa, para glorificar e exaltar o Senhor. Nos dê um domingo precioso na tua presença, um almoço maravilhoso, e prepara o nosso coração para a noite ouvirmos novamente a tua voz. Usa teu filho com poder e graça, fala ao coração dele. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meu irmão, minha irmã.
Sonho não há de ver que o Senhor.